Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, um caramelo açucarado da telefonia portuguesa, dedicado às coisas da cultura popular. Esta semana temos alguns imprevistos no plantel, acontece às melhores equipas, não sei se já repararam. A Maria Ramos Silva e o Bruno Vieira Amaral estão ausentes, não porque queiram, mas porque a vida tem destas coisas. Connosco temos outra pessoa, com três nomes, curiosamente, Joana Stikini Vilela. Olá, Joana, obrigado por estares connosco mais uma vez, tu que vales por muitos. Fica já aqui
obrigada,
o elogio
mais uma vez.
E o reconhecimento. E claro está, o nosso grande amigo em todas as ocasiões. Também ele com três nomes. Pedro, eu sou o único nesta pequena empreitada que só tem dois nomes. Pedro Buxerim Mendes.
Acho que essa afirmação não está...
Saudando a Joana.
Sim.
Saudando a Joana e constatando que ela tem um nome monogramável. Não é? Ela devia ter uma mala, uma marca de carteiras ou uma coisa assim.
Se calhar tem.
É um nome altamente monogramável. JSV, não é?
JSV.
Porque já não estava à espera
mas
desse.
Não, nunca tinha pensado nisso. Mas nunca se sabe.
Mas é para isso que existe
as
o Pedro.
As iniciais são monogramáveis. Sim. As minhas são de escritório de advogados, não é? Sim.
Muito bem.
As tuas não são nada.
As minhas não são nada. Esta semana, vamos lá por ordem na casa, esta semana vamos viajar no tempo. A propósito dos 50 anos do 25 de Abril, vamos à procura da vida pop antes de 1974, na Boa Dica. Vamos esperar que o Pedro Buxerim Mendes, que está à distância, pare de sair dos lençóis. Ele está neste momento. Este é o primeiro de dois programas dedicados ao tema. Ao aniversário redondo da revolução que nos deu a democracia e neste vamos falar do pré-25 de Abril. Todas as semanas falamos de cultura popular, não sei se já tinham reparado, mas o que vamos tentar saber aqui é que cultura popular, que tipo de cultura pop existia naquela época. Joana Stikini Vilela, vamos começar por ti, tu que és grande especialista das coisas da memória e da cultura popular, e da cultura popular de outras décadas. Para quem não sabe, escreveste os livros LX 60, 70, 80, sabe Deus o que virá a seguir. Vamos deixar isto assim.
Ainda faltou o Joga, que são os jogos, é para jogar com a nossa história.
LX Joga, cá estou eu a fazer pessimamente o meu trabalho de jornalista. Existia uma vida pop antes do 25 de Abril? Ponto de interrogação.
Pop como em popular,
sim, claro, exatamente.
Claro, quer dizer, falando, temos também de perceber, estamos a falar de quê? De Portugal, de Lisboa, de...
Não, eu gostava de falar de Portugal, eu temo é que inevitavelmente vamos falar praticamente de Lisboa e não necessariamente porque queremos, não é?
E não de Unhais da Serra.
Exatamente.
Então, sim, existia... até porque existia o povo, não é? Mas...
Exatamente.
E popular vem daí. Existia, mas portanto, antes do 25 de Abril tínhamos, como se assinala nesta data, assinala-se o fim de um regime em que, de um regime autoritário e não democrático, em que existia uma coisa chamada censura.
Uhum.
E, portanto, censura e muitas vezes penas de prisão e cargas da polícia política.
Tudo o que estava
associado, tudo que estava,
não é?
Portanto, havia uma grande
repressão.
E, portanto, toda a cultura, não era só a política, a cultura e mesmo a cultura popular, isto diferenciando de uma cultura erudita,
exato,
se quisermos, tinha essa sombra. O que fazia com que, por um lado, houvesse coisas que eram censuradas depois de sair. Na censura havia censura prévia para os jornais e revistas e uma censura que se fazia depois das coisas saírem, para os livros, os discos, as peças de teatro.
Ou seja, essas coisas podiam ser retiradas das lojas ou de cena. Ou...
Sim, sim, e às vezes até demorava, em relação aos livros, por exemplo, às vezes demorava anos. Em relação aos discos, eu tenho ideia que eram ou havia muitos discos, havia muita música em inglês, portanto, não sei se os censores tinham mais problemas com isso. Mas talvez a censura não fosse tão apertada, mas acho que era apertada na mesma. Mas de qualquer forma, Isto fazia com que, além dessa censura oficial, houvesse também uma censura pessoal dos próprios autores. As pessoas estavam sempre a pensar: será que eu posso dizer isto? Ou como é que eu vou dizer isto? Portanto, de uma forma...
Evitavam à partida muitas vezes.
Ou tentavam dizer de outra maneira. Exato. Portanto, nós não sabemos o que seria a cultura popular portuguesa se tivesse outro contexto. Claro. Nessas décadas, se tivesse outro contexto. Mas isto é assim em todos os países. De qualquer forma, o 25 de Abril acontece em 1974 e, se pensarmos nos anos, portanto, no início da década de 70 e na década de 60, a década de 60, sobretudo, é uma década de muitas revoluções culturais no mundo todo. Aliás, a cultura popular, como nós a conhecemos hoje, começa a surgir aí nos anos 50, final dos anos 50, e explode. Exatamente. Nos anos 60. E, portanto, o que chega cá são ecos. Até havia um conjunto que era os Ecos, tinha com um capa. Um conjunto que era como se chamava as bandas na altura. E o que nos chegava, portanto, eram esses ecos, e muito trazidos por pessoas que tinham mais dinheiro, porque eram pessoas que podiam ir ao estrangeiro.
Exato.
E a maior parte homens, porque para as mulheres também havia outro papel, sobretudo, então, se fossem casadas, precisavam da autorização do marido para sair do país.
Exato.
Enfim, podemos depois falar sobre isso, mas havia também essa diferença entre géneros, era muito, muito marcada. Mas havia, podemos, dando alguns exemplos, se quisermos falar do cancionetismo, assim, numa forma mais popular, mas depois temos também o rock português, o Yeah Yeah, eu tenho ideia que o primeiro hit é do Zeca do Rock, que era o Sansão, foi enganado, se não me engano, e que sai em 59, e depois nos anos 60 surgem uma série de conjuntos, há concursos de Yeah Yeah, tens, por exemplo, na moda, as mini-saias. Portanto, isto está tudo associado.
Claro.
Surgem os porfírios, começam a vender mini-saias, as mulheres não podiam usar mini-saias, quem usasse eram mulheres que eram muito mal vistas.
Deus nos livre.
E que ouviam muitos, nem de chame piropos, mas na rua, andar na rua seria complicado. E depois, sei lá, por exemplo, nos livros também, não é? E mesmo, quer dizer, nós tendemos hoje em dia a pensar em cultura popular e pensar em pop rock, pensar em séries, em filmes e por aí fora. Mas, quer dizer, a Amália Rodrigues fazia parte da cultura popular.
Claro.
O teatro de revista era cultura popular. E também havia outro tipo de teatro. Por exemplo, um exemplo muito interessante e que diz muito sobre o que era a censura em Portugal é a guerra de 1900 e não sei quanto, 1900, já não sei, é aquele monólogo do Raul Solnado, que ele faz a história da minha ida à guerra.
Sim, que vai à guerra
e a guerra está fechada. Sim, ele ficou muito cedo e depois, quando toca à porta da guerra, eles dizem: não, não é essa guerra, deixa mais um bocadinho. E aquilo é uma crítica à guerra, mas que passa pela censura. Não liga, acho, não percebo.
É a guerra de 1908.
1908. Muito obrigada, Tiago. Sempre uma enciclopédia.
Eu não.
E ele faz aquilo em 1961, no Teatro Maria Vitória. A censura acha que não tem problema nenhum. E aquilo depois é editado. É um sucesso monumental. Aquilo é editado em disco.
Os meus pais tinham em cassete.
E é editado inicialmente em disco, até deve ser um dos pequenos, e vende. Portanto, isto é cultura popular. E muitas outras coisas, quer dizer, é a altura em que surge o primeiro supermercado, o primeiro centro comercial, e tudo isso chega agora, chega em doses mais reduzidas e sempre com essa sombra da censura. E podemos falar sempre de pequenos passos e pequenos inícios em todas as áreas. O cinema novo, com muito, muito, muito influenciado pela Nouvelle Vague francesa, os Verdes Anos são uma crítica também, não é? Mas lá está, sempre feito desta forma mais sinuosa e elitista, porque são pessoas que precisam, para conseguirem fazer estas coisas, aliás, se pensarmos no número de alfabetização no país nessa altura, é estrondoso o número de analfabetos.
Claro.
Portanto, quer dizer, isto acaba por ser, era uma pequeníssima elite que tinha acesso a esta cultura popular, que hoje, pelo contrário, tem uma das suas características é ser acessível a qualquer pessoa.
Exatamente. Pedro Bastos Mendes, antes do programa falávamos sobre esta questão da cultura pop antes de abril de 74, e uma das coisas que referiste logo, apesar de não ires ao cinema naquela altura ainda, era o cinema, mas por alguma razão sabes mais sobre o cinema antes de 74 do que nós, é um tema que te fascina, como explica-nos.
O comportamento cultural das pessoas em Portugal, ou seja, vamos achar que vamos dizer que é sinónimo de tempo livre, não é?
Sim.
Portanto, coisas que as pessoas faziam quando não tinham que trabalhar.
Exato.
É um tempo ainda sem telenovelas, não é? Antes do 25 de Abril. A telenovela aparece em 1977 e é a partir daí que as pessoas começam a comprar televisor.
Pois é, que mesmo isso não é, dizer, não é um detalhe. O facto de não haver telenovelas não é um detalhe.
Não é de todo um detalhe, porque significa que a televisão, enquanto conversa coletiva, conversação coletiva da sociedade, não existia ainda da mesma maneira. Portanto, as pessoas não... Suponho eu, não chegavam ao escritório no dia a seguir e comentavam o que tinham visto na véspera, quer dizer, salvo exceções, salvo a tal elite que tinha televisor em casa. As pessoas iam ao café também para ver televisão, não é? Ou às sociedades recreativas, ou não sei o quê. Portanto, a vida pop era uma vida popular, ou vida de entretenimento, era uma vida muito mais fora de casa do que é hoje, porque as pessoas não tinham a maquinaria e a eletrónica e a tecnologia em casa para podermos, no fundo, passar o dia em casa a ver séries. Havia fenómenos que hoje não reconheceríamos, por exemplo, esta coisa de ir ao cinema, os cinemas eram enormes, não é? Eu ainda fui ao Cinema São Jorge, ao Cinema Monumental, nas versões clássicas, e de facto o Monumental, onde vi, creio que o Indiana Jones, era mesmo muito grande. Hoje o cinema nem sequer existe, não é?
Exato.
Mas era de facto muitíssimo grande, incomparável com qualquer coisa que possamos ter agora na cidade de Lisboa. As pessoas ouviam quando o telefone toca na rádio, não é? E pediam discos. As pessoas ouviam os Parodiantes de Lisboa, que era uma trupe de comédia que havia ali à hora de almoço, creio eu.
E que depois continuou, depois do 25 de Abril.
Sim, mas depois morreu porque de facto fazia parte do passado, não é?
Exato.
As pessoas com mais dinheiro e mais expediente e mais interesse iam, sei lá, a casas de fado, a dancings, era assim que se chamava, uma espécie de restaurantes onde se dançava, não é?
Chá dançante.
Iam muito ao Teatro de Revista, que é uma das grandes instituições de cultura popular, não diria made in Portugal, mas quase, ou muito portuguesa e muito lisboeta, e que também, e ainda perdura, não é? Iam a festas, a paradas, a bailes, e sobretudo, creio eu, e aí a Joana pode ajudar, porque ela de facto fez aqueles livros que são ótimos e altamente recomendáveis, havia uma ideia diferente de passeio. As pessoas passeavam, não é? Aliás, o programa Passeio dos Alegres do Júlio Isidro, que é de 82, a ideia do nome é precisamente o passeio, no sentido passeio dos tristes. Ele fez o Passeio dos Alegres, porque supostamente o programa dele era mais animado do que... É esta a filosofia do nome, é este o segredo do nome. Portanto, a ideia de passeio, as pessoas vestiam-se ao domingo, portanto, vestiam-se de uma forma diferente, vestiam-se melhor, não é?
Exato.
E iam passear, não quer dizer que... Não, eu imagino eu que o homem da família visse pouco a família, não é? Mas que ao domingo os passeasse no seu automóvel, se tivesse, claro, ou então iam passear ao parque, e aqueles clichês de pôr barquinhos de papel no lago, não é? Daqueles lagos dos parques. Essas coisas aconteciam, e comprar bolacha americana e não sei o quê. Nós vemos muito esse tipo de nostalgia, recordações em páginas do Facebook, por exemplo. É de imaginar que esse fosse o lazer e fosse no fundo a vida pop que as pessoas tinham. Nós em Portugal ainda não tínhamos nem os meios, nem o dinheiro, nem a cultura, nem a dinâmica para viver aquilo que a Joana falou, que no fundo resultou na invenção da juventude nos anos 50 nos Estados Unidos, a segurar a Segunda Guerra. Os Estados Unidos venceram a guerra e havia um programa para que os veteranos militares, para que os soldados ingressassem na universidade, julgo que até era gratuitamente, portanto, montes de jovens soldados que vieram da Europa para os Estados Unidos, que regressaram, foram para a universidade nessa altura, e nasce-se uma espécie de juventude, que é a juventude tal qual a conhecemos hoje, a juventude em que as mulheres ou as miúdas compram batons e compram discos e ouvem o Elvis Presley e não sei o quê. Portugal não tinha esse tipo de riqueza no sentido aqui de dinheiro, para poder ter uma juventude tão abrangente e, portanto, seria um exclusivo das cidades. Imagino eu que, em Porto Alegre ou em...
Cidades também de certos grupos.
Sim, evidentemente. É mais avenidas novas do que outra coisa qualquer. Portanto, imagino, que no interior, ou no Alentejo, ou na Beira Alta, ou no Douro Litoral, ou no Douro Interior, ou em Trás-os-Montes, fossem mais festas populares, não é? E bailaricos, é aquilo que nós dizemos um pouco, às vezes com alguma ironia, e fosse essa a pop dessas pessoas. Uhum. Só dizer uma coisa, que o filme Verdes Anos foi um fracasso bilheteiro quando estreou, aquilo que é a Joana.
Eu penso que foram quase todos fracassos bilheteira, talvez até ao Cerco, com a Maria Cabral, do Cunha Teles.
Sim.
Já agora eu entro aqui nesta parte do cinema, porque esta era a parte em que o Bruno Vieira Amaral ia dizer coisas inteligentíssimas. E que eu não vou conseguir reproduzir, mas posso dizer-vos que na semana do 25 de Abril de 74 estavam em cartaz filmes como American Graffiti, Malteses, Burgueses e Às Vezes, de Artur Semedo, que é um ótimo título, O Jesus Cristo Superstar, Cantinflas às Ordens de Vossa Excelência, escrevia-se Vossa Excelência só com uma palavra, O Ritual de Ingmar Bergman, o segundo filme da saga Dirty Harry, A Golpada, com o Paul Newman e o Robert Redford, e... Eusébio, o Pantera Negra.
O cinema era muito barato. Eu ainda me lembro de ir ao cinema no princípio dos anos 80. Eu vi muitos filmes do Trinità, que era um nome que já existia também antes do 74, e do Louis de Funès, um cómico francês, e do Herbie, aqueles filmes, não sei se vocês
do viram. Carocha.
Aquele Carocha, exatamente.
E o Trinità é um cowboy,
é esta a tua formação.
Mas era muito barato ir ao cinema, era mesmo muito barato ir ao cinema, por comparação, obviamente.
Claro.
Era qualquer coisa que se ia, ninguém nos pedia ir ao futebol também era muito barato, os miúdos não pagavam, estava a entrarem com um adulto que não pagava, não havia cá lugares marcados e game box e não sei o quê. Portanto, esse tipo de espetáculos públicos com bastante facilidade.
Muito bem, vamos só aqui, antes do intervalo, começar a lançar as sugestões da semana. Antes de mais, a sugestão do Bruno Vieira Amaral era What Jennifer Did, que é um documentário sobre o alegado plano maquiavélico de uma adolescente para matar os próprios pais. Eu achei que isto era tão sumarento que não quis deixar de fora.
Quem nunca pensou nisso?
Pode ser visto na Netflix. E eu acho muita piada porque estou a falar deste tema, como se estivesse numa fila para comprar pipocas, não é? E há uma adolescente que quer matar os pais. Joana Siquinho Vilela, vamos ouvir-te, ainda temos tempo, não muito, mas temos. Tu tens duas sugestões desta semana.
Tenho duas sugestões, sim. Uma série também, não sei se a sugestão do Bruno era um filme ou uma série, mas...
É um documentário, é um filme.
É um documentário. Tem uma série que está... Ai, agora perdi.
Está na HBO Max.
Na HBO. Que é o True Detective. Eu tinha visto a primeira temporada já há muitos anos.
Exato.
Depois disseram-me que a segunda era muito má e eu desisti da série, mas gostei muito da primeira. E, portanto, quando vi esta temporada aqui, a quarta... quarta, sim?
Acho que sim. Sim. Ficaste muito contente?
Não, fiquei, pensei, não vou ver isto, quer dizer... e fui passando ao lado sempre, até que alguém me disse que era...
Porque é que eu vou ver isto? Não vou ver isto?
Eu tenho uma espécie de regra que é, se uma série é... Há tantas coisas para ver,
claro,
que, a não ser que uma série seja absolutamente genial, eu não passo da primeira temporada.
Ou então do primeiro episódio.
Ou do primeiro episódio,
mas acontece-me, eu vejo o primeiro episódio e se aquilo não...
Não, isso sim, nem insisto, mas pronto, mas uma série que consegues ver até ao fim da primeira temporada, raramente vou ver a segunda, a não ser que seja uma coisa de que eu gosto mesmo muito. E pensei, bom, não vou ver isto. Falaram-me bem, fui ver e gostei muito, não só porque tem aquele lado de te agarrar ao ecrã e de ficar, eu adormeço muito a ver televisão e ficar acordada e depois, e depois ir ficar acordada até ao fim e querer ver mais um episódio, que é uma coisa que já não me acontecia há muito tempo. A protagonista, há duas protagonistas, mas a principal é a Jodie Foster, e também gosto dela. Eu tenho uma questão com a Jodie Foster, que é muitas vezes eu penso que ela, a sensação que eu tenho é que ela está a fazer dela própria, e aqui não senti isso.
Certo.
Senti que ela deu o mesmo corpo ali a uma personagem, com alguns dos seus tiques, mas uma personagem interessante. E depois, o que me cativou mais na série foi o cenário. Aquilo passa-se numa aldeia, numa vila que não existe, mas que é muito inspirada em vilas reais, em especial uma, no Alasca, no norte do Alasca. E é uma vila onde, durante cerca de um mês por ano, não há luz do dia. Uhum. Portanto, eles vivem de noite. Exato. Sempre. E mesmo isso é uma metáfora para toda a história.
E é um detalhe muito confuso, mas bem, bem sacado.
Sim, e depois aquilo... Quer dizer, imagina a confusão, são 11 claro. Da manhã, é de noite, são 4 da tarde, Exato. É de noite. Mas isso dá ali um ambiente à série também sempre muito sombrio e acaba por ser muito metafórico tudo uhum. aquilo, porque é muito aquela gente a tentar... sobreviver e ultrapassar a noite da sua própria vida. Uhum. E depois tem um tema muito atual e eu lembro de falar contigo sobre esta série e tu dizeres aquilo tem demasiado sobrenatural para mim.
Sim, eu chamei bruxaria.
Sim, mas não querendo spoiler, chegando ao fim percebe-se que aquilo não tem uhum. tanto sobrenatural assim. Aquilo tem uma visão diferente sobre as coisas, que é a versão dos povos indígenas, portanto naturais daquela zona, e a nossa visão de brancos muito, uhum. muito ligados às coisas mensuráveis uhum. E que muitas vezes são um bocado barreiras e portanto existe esse lado de nos abrir a novos olhares sobre as uhum. coisas, portanto aquilo acaba por ter mais natural, vá, se quisermos.
Deixa-me só interromper-te, vamos guardar a tua segunda sugestão.
Okay. Falei demais.
Para a segunda parte, nada disso, nunca, jamais. Vamos ter só que fazer uma pequena pausa, final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto intervalo, até já. Estamos de regresso ao Pop-Up, esta semana com Joana Stichini Vilela e Pedro Buxeri Mendes. Um grande chicoração para a Maria Ramos e o Bruno Vieira Amaral, que não podem estar connosco esta semana. Antes de avançarmos, temos sugestões para completar. Joana, tu falaste na primeira parte do True Detective, da quarta temporada, e do quão estás a gostar, mas tens outra sugestão, música.
Música, sim. Gostei, vi até ao fim, não desisti enquanto não vi até ao fim. Música, o último álbum do Benjamin.
O último, não, o mais recente, esperamos nós.
Sim, o mais recente, o último que ele lançou agora recentemente e que esperamos que seja apenas
mais uma etapa de um longo
de uma
percurso.
Série de, que se chama Berlengas. E eu, aí sim, tenho ouvido várias vezes.
Até porque é um álbum que se presta a isso, para ouvir várias vezes, não é?
Sim, é um álbum raro, porque é uma, além de ser um álbum muito longo, e é um álbum conceptual, como Exato. Se costuma dizer, tu sentes mesmo que estás a fazer ali uma viagem. E eu gostei muito de duas coisas. Uma é, sinto que é um artista que não está sempre a apostar na mesma fórmula, ele está a tentar explorar outros caminhos. E depois, o ambiente fez-me lembrar duas coisas que parecem contraditórias, mas que acabam por ser complementares, que é, de início eu começo a ouvir, e ele tem ali, acho que são dois instrumentais que eu gosto muito, e eu sinto-me um bocado, lembro-me do Cousteau, tenho lembrado muito do Cousteau, não sei porquê, também via na televisão... lembro-me do Cousteau e daquelas aventuras e daquilo que nós sentíamos quando estávamos às vezes a começar a ver qualquer coisa do outro lado do mundo ou do fundo do mar, que era inacessível, portanto uma grande aventura e portanto aí uma espécie de olhar do passado sobre o futuro, para o futuro. E depois o inverso, porque depois aquilo parece ter assim, faz-me lembrar também um bocadinho os Kraftwerk, com as eletrónicas, e aí um bocado um olhar de um futuro, talvez até um pouco distópico, olhar com alguma nostalgia para o passado, portanto é um bocado uma mistura que faz sentido, e depois, mas destes dois sentimentos ou sensações de estar de um pouco de uma nostalgia, de um passado em que se olha, em que se quer ir mais para o futuro, mas num futuro em que se olha para trás, vamos lembrar também o Moebius um bocadinho. Quando estava a ouvir, lembrava-me destas coisas. E depois tem aquelas coisas do Benjamin que fazem com que seja reconhecível. Portanto, é um disco que eu recomendo e que vou continuar a ouvir.
Muito bem, e de ouvir as Berlengas do Benjamin. Pedro Buxeri Mendes, tu também tens duas sugestões esta semana, e vamos em frente, não temos Bruno, portanto, tens um livro e tens uma série também, é isso?
Pela certa, a Joana estava a ouvir o álbum do Benjamin enquanto via o True Detective. Né?
Olha, não calhava nada mal.
Ao mesmo tempo, não pode ser.
Exato.
E chegaste até ao fim da série, não é?
Cheguei,
sim,
e gostei muito.
Ah,
gostei muito, aliás, acho que é importante, acho que é daquelas séries em que o último episódio é muito importante.
Eu ia dizer uma coisa, mas depois é.
Tu não gostaste. Não gostaste.
Não, eu ia dizer uma coisa que não vou dizer, que é tipo mulheres, como é que vá-se lá percebê-las? Ah, é de longe a pior temporada do True Detective.
Perigoso isto, muito perigoso.
Mas eu não disse. Mas
avança, avança.
Olha, um livro que saiu por agora, chamado Democracia, de um dos grandes escritores portugueses, chamado Alexandre Andrade. Nasceu em 1971. Ele não, pelo menos que eu me aperceba, não dá grandes entrevistas, não aparece assim muito naquelas coisas dos festivais de escritores e essas coisas, portanto, não é assim muito presente nos mídias, mas tem uma obra já bastante longa, profícua, não é? Uhum. E este livro, além de tudo, além da qualidade intrínseca que tem uma temática que eu acho notável e é uma ótima ideia. É um livro que começa nos tempos a seguir ao 25 de Abril e são amigos, conhecidos que estão numa casa e estão a contar uns aos outros a sua história, a sua versão da história. E depois o livro vai, eu ainda não acabei, mas o livro vai prosseguindo dentro do tempo português, portanto, caminha para o futuro a partir ali de Abril de 74, ou a partir do verão quente. E, ou seja, permite-nos revisitar a época e acompanhar os personagens a viverem num país diferente, necessariamente, não é? Agora um país da democracia e com outro tipo de conflitos e desafios. Portanto, de Alexandre Andrade, da Relógio de Água, Democracia. E depois, uma série que eu recomendo à Joana, uma série, claro. Eu creio que é norueguesa, estreou estes dias, não é? na Netflix, chama-se Uma Noite de Verão, ou Midsummer Night no
Vou
original,
tomar nota.
Acho que vão perceber depressa qual é. E é uma série absolutamente naturalista, é uma série passada no dia do solstício.
Estás a ver, é o inverso
Pois é, por isso daí eu estou a recomendar à Joana,
sim,
que eu quero que ela
obrigada.
Receba muita vitamina D.
Obrigada.
É uma série curta, julgo que 5 ou 6 episódios, os episódios têm cerca de meia hora, e então é uma família que se reúne e obviamente todos os personagens têm segredos, não é? Ao contrário de nós, que não temos segredos para ninguém, todos os personagens têm segredo. É muito naturalista, é um bocado de telenovela, mas aqui no bom sentido, ou seja, são pessoas como nós, vá, e nós queremos saber o mais sobre elas, mais sobre os personagens. A série até merecia, se calhar, ter mais episódios. E é, sobretudo, uma daquelas séries que nós fizemos play porque, por alguma razão qualquer, e achamos que não vamos ver. Eu suponho que acontece com todos nós. Olha, vou pôr isto, mas já sei que não vou ver. E esta é uma série que nós pomos e depois não conseguimos parar de ver porque queremos, de facto, saber o que é que acontece àqueles personagens uns com os outros e nas suas próprias vidas. Portanto, recomendo Midsummer Night, acho que é uma noite de verão, uma coisa assim, que se chama, que estreou agora na Netflix, uma série norueguesa, vale a pena.
Muito bem, esta semana estamos a falar da cultura pop antes do 25 de Abril de 1974, a propósito dos 50 anos da Revolução. Joana Stikini Vilela, eu tinha uma série de coisas para te perguntar, isto poderia demorar horas, mas eu vou saltar para falarmos sobre livros, porque é uma matéria da qual tu sabes bastantes coisas, nomeadamente sobre livros proibidos. Neste exato pré-revolução, será que era a ideia mais forte em volta da literatura tinha a ver com os livros que eram cancelados? Dirias que era aquilo que mais marcava a edição livreira?
Não sei se sei responder a essa pergunta. Há uma mudança que não... Vá, podemos dizer que é apenas de nome, mas enfim, os serviços de censura começaram a atuar em 1934, se não me engano, e duraram, a direção dos serviços de censura durou até 72. Depois, com o Marcelo Caetano, eles resolveram mudar o nome. Dizendo que...
Operação de Charme.
Sim, não é? Dizia-se que a ditadura ia abrandar e tal, e passaram a chamar-lhe um exame prévio. Eu não sei se essa ideia dos livros proibidos seria o que dominava a literatura. Quer dizer, vamos lá ver. Estamos a falar sempre, para começar, de uma minoria que lê, não é? De facto, a censura deixava passar poucas coisas. É muito impressionante. Estavas a dizer isso, que eu estava mais gente, porque eu estive a preparar uma exposição que está agora patente
e é precisamente lá está, como bom jornalista e agora complementar, sim, a informação, que, sim, está na Livraria Bucols em Lisboa,
sim,
não é?
Sim, exatamente. Sobre os livros proibidos até ao 25 de Abril e depois com um complemento de livros, tu usaste o termo cancelado, uhum, que não era um termo da época, mas livros cancelados e sobretudo banidos.
Acho que tinha a ver com essa ideia, não é?
Mas sobretudo banidos hoje em dia. Mas não passava pelo crivo da censura, não só aqueles temas que nós achamos mais óbvios da política, como o comunismo, o socialismo, o pensamento anticolonialista, mas tudo o que fosse feminismo, homossexualidade, aqueles chamavam homossexualismo, coisas, sei lá, hipnose. A hipnose não passava.
Era perigosíssimo.
Era muito o que eles diziam. Devemos proibir este livro como medida profilática.
Ah, muito bem.
Era um bocadinho bizarro.
O que é que podia acontecer?
Ficção científica, havia muitos policiais, havia uma coleção que era a Rififi, que era uma coleção popular, livros de bolso, escritos às vezes em duas noites, pelo Russado Pinto, que tinha não sei quantos pseudónimos, tal como os autores de livros policiais, claro. Isto é a área do Pedro, têm muitas vezes muitos pseudónimos. Então esta coleção tinha muitos livros traduzidos, mas também tinha muitos livros escritos na sua sede, que era na Amadora.
Exato. Bela terra.
Na Venda Nova.
Ainda melhor terra.
Melhor ainda. e que dizia que era uma chancela escondida da Bertrand, ou seja, que aquilo era uma maneira deles venderem livros e fazerem dinheiro. Mas os livros do Russado Pinto, que era o Rospin, assinava Rospin, ainda tinha outros nomes, são todos censurados, porque eles dizem que aquilo é uma ordinarice pegada. E por um parênteses, é aqui que o Dinis Machado se estreia como autor de policiais, com o pseudónimo Denis McShade. Portanto, essa questão da censura, eu acho que havia, há bocado falámos das elites, em termos, se calhar, financeiros, mas também intelectuais. E estes livros interessavam uma elite intelectual. Que nós quando vemos a história do 25 de Abril, tendemos a pensar que o país era todo assim, como é narrado por aquelas pessoas que andavam na universidade, que faziam parte dos movimentos de luta estudantil, ou que estavam exiladas em França, ou na Suécia, ou onde fosse. Mas havia todo o resto do país, e que ouvia sobretudo rádio, que ouvia, e o Pedro falou do teatro, do Monumental, o cine-teatro.
Exato.
O teatro no Monumental, o Monumental pertencia ao Vasco Morgado, era uma peça fundamental da cultura popular da cidade, com uma estrela muito particular, que era a Laura Alves, que era casada com o Vasco Morgado, foi casada, ela depois separou-se, o Vasco Morgado era um homem com um olho muito guloso, e ela tem uma história trágica, e era uma grande, grande atriz da época, e além disso, o Pedro também falou dos cafés, perto do Monumental havia um café que era o Monte Carlo, onde se reuniam muitas pessoas, e os cafés eram muito importantes na cultura popular do pré-25 de Abril. Mas o que é que eu te posso dizer mais? Portanto, havia este... Não sei se seria o que as pessoas tinham em mente. Depois também havia aquele pormenor das livrarias que vendiam livros proibidos. E as pessoas sabiam disso. E eles... por exemplo, em Campo de Ourique, em Lisboa, há uma livraria que é a livraria... Estou um bocadinho...
Não, mas está tudo bem.
Livraria Ler. Eu tenho dificuldades com os L's.
Temos todos, andando à altura da nossa vida. Nossa vida.
Que tem eles neste momento só têm o primeiro andar a funcionar, a vender livros, mas em baixo daquilo tinha um segundo piso, uma cave, que tem um fundo falso. E o livreiro, que era o Sr. Luís Alves, hoje em dia está lá o filho, que também se chama Luís Alves, escondia os livros.
Ainda estamos a falar do mesmo sítio, no Jardim da Parada.
Exatamente. Escondia os livros nesse sítio, e quando aparecia a PID, dava dois ou três e tinham os outros todos guardados lá atrás nesse aquilo tem uma porta de correr e
ficava resolvido
e ficava resolvido o assunto. Outras histórias curiosas da censura: a Coimbra Editora, que tinha entre os seus fundadores Salazar, era a editora do Miguel Torga, que terá sido das pessoas mais censuradas durante o Estado Novo, e guardava os livros do Miguel Torga e escondia-os. Eu penso que o presidente do Conselho não sabia disso.
Senhor presidente.
Mas era, sobretudo o que fica disto e da censura, e estás a falar da cultura popular, é que fora esta elite que tinha acesso aos livros proibidos, esta elite que podia viajar e que estava mais atenta, isto era como se a censura tentasse escrever a história de um país, a história popular, e o que resta é um país muito triste, uhum. muito tristonho, onde as pessoas têm medo de falar, onde o que passa pelas malhas, é um clichê, as malhas da censura, mas o que passa são coisas pouco interessantes ou que não apresentam perigo nenhum. E a cultura popular é o oposto, é poder dizer-se o que se quer, o que as pessoas sentem, é a revolta, é a revolução, é o contestar. Não é? Mesmo uma banda rock, não é? Está a contestar quando aquilo é tudo muito morno, não... de alguma Exato. Maneira, mesmo que seja contestar uma coisa muito cotidiana, mas tem de dizer qualquer coisa, uhum. tem de ter liberdade. E sem liberdade é muito difícil fazer uma cultura que diga aquilo que vai as tendências, aquilo que corre pela cabeça e pelos corações das
muito
pessoas.
Muito bem, sou autora. Isto agora merecia um aplauso. Um aplauso de hemiciclo.
Põe um som.
Exato. Comprar uma daquelas caixinhas com vários sons. Pedro Buxeri Mendes, há pouco falava já um pouco de televisão. E há uma coisa que muito famosa na televisão e não só, não é? Que era o Festival da Canção. E eu fico sempre... Diz-se muito que o Festival da Canção... E diz-se muita gente que diz isto, nem sequer estava lá na altura, mas que o Festival da Canção era muito importante antes da Revolução, como depois nunca mais foi. A questão é se isto seria mesmo verdade ou é uma coisa que nós dizemos assim, uma espécie de mania?
A vida coletiva tinha poucos, como dizemos agora, highlights, né? Uhum. Poucos pontos altos, né? Nós agora... discutimos a Taylor Swift e essas coisas, e na altura...
Essas coisas.
E se calhar discutimos ir a Londres ver o Bruce Springsteen, ou uhum. não é? Algumas pessoas, enfim, ou se calhar combinamos se vamos ao Calorama, ou se vamos ao Rock in Rio,
Exato.
Ou pronto. Para usar o exemplo da música, naquela altura a vida coletiva era um bocadinho diferente, porque nós tínhamos havia um certo elitismo na Gulbenkian e no São Carlos, e portanto havia pessoas que iam à música clássica, mas eram obviamente poucas, e depois havia a vida social e coletiva era pontuada por acontecimentos, ou eventos, como diríamos agora, creio que a palavra não se usava na altura. E o Festival da Canção, ali na primavera, no final do inverno, princípio da primavera, era um dos pontos altos, porque havia mais, creio eu, isto é a minha interpretação, havia mais dinheiro metido na produção. Ou seja, não era assim uma coisa meia michuruca, não, era uma coisa assim com orquestra com dimensão, não é? Que enche o olho. O espectador da televisão ou de cinema... é muito vulnerável a encher o olho, não é? Quando as coisas são grandes e grandiosas, uhum. nós tendemos a ficar mais impressionados. Então, quando somos mais novos, e ou quando somos menos cultos e menos letrados e menos experientes, ainda mais. E o fascínio do Festival da Canção tinha a ver com isso. E o festival era importante para os músicos e para a indústria, porque as pessoas, de facto, compravam os singles, não é? Como se dizia na altura, uhum. os 45 rotações, os discos pequenos, para quem não está a ver, eram comprados e, portanto, se eu fosse uma editora ou se eu fosse um artista... eu queria ir ao Festival da Canção e ter sucesso para me tornar conhecido através da televisão, para vender singles, para ir ao Natal dos Hospitais desse ano e para ir aos 1001, ou se calhar não eram 1001, se calhar eram só 502, espetáculos e concertos onde eu poderia promover a minha obra, de forma a ser contratado para as festas de imigrantes e festas de santos e festas de romarias das aldeias, que foi onde muito artista português fez a vida... até à televisão e até às redes sociais, etc., incluindo o próprio Herman José, por exemplo, não é? Uhum. Que ia tocar a esses sítios. Só para acrescentar que o Roçado Pinto, de que a Joana falava, é o grande fundador e criador do Jornal do Incrível, não é? Foi uma grande instituição
Exatamente.
Da democracia portuguesa.
E também criou a Zacarela, que era a primeira heroína, era uma espécie de Barbarella. Fez isto depois Sim. do 25 de
Era a Barbarella possível. E o Jornal da Sexologia também.
Muito bem.
Com uma grande imaginação.
Antes de irmos embora, e apesar de haver muito mais aqui que poderíamos falar, eu queria só, Joana, eu queria que falasse um pouco, não temos muitos minutos, temos bastante poucos, mas antes do 25 de Abril já se saía à noite?
Saía, claro, mas novo as elites, não é?
As elites. Tal como a questão da moda, não é? Que também sim, era uma coisa que.
Sim, sim, sim. Sendo que na noite depois também havia, por exemplo, o Parque Mayer era um sítio onde saía
claro,
à noite
claro.
E era assim um bafom.
Exato.
Pronto, tinhas sítios como a Cova do Galo ou o Ritz.
E o Bairro Alto também, não é? O Bairro Alto.
Sim, mas aí ainda mais.
O Bairro Alto diferente, mas sim. Mas muito
fado,
não é?
Sim, e outro género de atividades. Mas assim, mais ligados à cultura popular, havia o Porão da Nau, onde ia muita gente da televisão, por exemplo. Uhum. Depois, assim, mais do rock and roll, o Caruncho, o Pop Clube, onde é hoje a Primorosa de Alvalade, e que aparece, acho que é no Cerco que aparece o Pop Clube. E depois também não falámos, mas o jazz
claro.
Tem um papel importante, e já havia o Hot Club, e mesmo acho que é em 72 o Cascais Jazz, que traz cá o Miles Davis,
sim,
e o Gillespie e tal. Claro que aquilo, a Pete depois também estava
lá. E que inaugura o Dramático de Cascais, não é?
Portanto, isto as coisas... Não, interrompe sempre. Havia sempre tentativas de fazer coisas, a Pete depois aparecia e estava sempre lá. Havia o relógio que depois dá origem ao Stones do...
Cascais Jazz de 71.
Peço desculpa.
Davis. Fiquei aqui com a pulga atrás
da orelha. Foi o primeiro de todos. Estava a dizer, o relógio ali na Lapa, que depois dá origem ao Stones, do Manecas Muselec, e isto tudo antes do 25 de Abril, mas isto é para uma elite, uma super elite, a mesma elite que vai à linha, ao Van Gogh, onde o Pedro Buxerim menos é capaz já de ter ido também. Não, isto porque no meu tempo já não existia.
Não mas, assim, mas no dele, assim, então,
no dele era,
assim,
ainda
então,
existia.
Ninguém disse velho, então, só experiente.
Não, mas ainda existia nos anos 90, mas sim, saía-se, mas lá está. E havia um sítio no Estoril que era a Ronda, onde atuava sempre, por exemplo, o Quinteto Académico, ou seja, estes grupos de IE, que eram muito da linha e das Avenidas Novas e por aí fora, estavam nestes sítios. O Tilo Secombo também atuava na Ronda, gravou lá um LP e por aí fora. A moda, sim, era muito... de início havia... As pessoas não havia o... Como é que se chama? A moda... Ai, o Pronto a Vestir. Pronto a Vestir. E então as pessoas iam à modista, à costureira, as pessoas com mais dinheiro tinham em casa, e depois havia assim as grandes costureiras, a Candidinha e o Sérgio Sampaio e por aí fora. E depois surge uma grande revolução, duas grandes revoluções. Uma são os Porfírios, na Baixa, que vendem estas mini saias, e não só, e a Maçanda, Ana Salazar, aqui bem perto do Observador, em Alvalade.
E a Casa Africana, não é?
E aí fala, vais explicar tu coisas, porque eu não sei.
O Pedro vai explicar se conseguir explicar em 30 segundos.
E que traz, mas lá está, ela traz coisas de fora. E muito rapidamente, eu queria só referir dois livros que foram lançados esta semana, e que eu recomendo, que têm justamente a ver com a vida em Portugal antes do 25 de Abril. Um chamado Ditador, do António Jorge Gonçalves, Ditador, são dois livros autobiográficos, e outro chama-se Sempre, da Rita Taborda Duarte, ilustrado pela Madalena Matoso, e são dois livros que têm justamente a ver com este tema, como é que se vivia antes do 25 de Abril.
Muito bem, rapaziada, chegámos ao final de mais um pop-up, infelizmente, cheira-me que isto hoje estava para durar. Voltamos na próxima semana com mais revolução. Até lá. Thank you.